Olá, boa tarde, 2h30, está no ar o Mercado Financeiro trazendo as principais notícias do dia na economia e nas finanças. Eu sou o Luiz Arthur Nogueira e hoje, excepcionalmente, Samidana não está conosco. Nós temos uma agenda recheada de notícias, informações importantes, mercados globais derretendo neste início de semana. Lembrando que na semana passada as bolsas americanas já tinham registrado a pior semana desde o início da pandemia. Aqui no Brasil tivemos a sanção do orçamento e o boletim Focus com as novas projeções para a economia neste ano e no ano que vem. Fique com a gente, eu já agradeço de antemão o carinho da sua audiência. Começando com o índice Bovespa na tela, a Bolsa brasileira, é claro, não é blindada ao que acontece no mundo. Repare uma queda de 1,5% aos 107.269 pontos. Da onde vem o mau humor de hoje do mercado financeiro? De diversos fatores. Em primeiro lugar, tensão geopolítica lá na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Cada vez é maior a perspectiva de uma invasão russa à Ucrânia e, claro, que o Ocidente iria reagir a essa invasão. Tensão geopolítica sempre é ruim para o mercado financeiro. Outra questão, nesta quarta-feira agora, temos reunião do Fed, o Federal Reserve, que vai definir os rumos da política monetária. E o mercado está morrendo de medo que o Fed antecipe ainda mais a retirada de estímulos e também intensifique as projeções de alta de juros. Isso está impactando as principais bolsas do mundo agora. Vamos olhar aqui na nossa tabela. Repare que está praticamente tudo no vermelho. O mercado americano despencando, Dow Jones uma queda de 2,68%, S&P 500 3,35% e a bolsa eletrônica Nasdaq 4,03%. Na Europa, tudo no vermelho, Alemanha 3,74%, Reino Unido 2,63%, França 3,97%, Espanha 2,98%. Na Ásia, apenas duas bolsas se salvaram, mas certamente vão repercutir esse pessimismo no pregão de amanhã. Na China, Xangai leve alta de 0,04%, em Tóquio também valorização de 0,24%, em Hong Kong a queda foi de 1,24%. E claro que o pessimismo nas bolsas se reflete nas moedas. É natural que quando as bolsas caem, as moedas sobem. As mais importantes, é claro, por quê? Porque o investidor busca segurança na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. Compra títulos públicos americanos. E para comprar título público, ele compra dólar. Por isso que o preço sobe. O dólar em alta de 1,02% voltou a romper o patamar de R$ 5,50, agora está em 5,51. O euro também sobe 0,74%, vendido a R$ 6,24. E o Bitcoin derretendo 5,90%, vendido a US$ 34.027. Aliás, não só o Bitcoin, as principais criptomoedas estão derretendo. Por quê? Porque o investidor busca segurança. E as criptomoedas, apesar de todo o oba-oba que muitos investidores fazem, elas não representam segurança. O que representa segurança ainda é o dólar e o título público americano. Então, na hora do pânico, todo mundo vende criptomoeda e vai para a maior economia do mundo. É por isso que eu e o Samidana, aqui no mercado financeiro, sempre alertamos para tomar cuidado com esse oba-oba das criptomoedas. E você, que é um investidor comum, como eu, por exemplo, né, que tem o dinheirinho guardado com muito suor, coloque no máximo 5% do seu patrimônio em criptomoedas, porque a volatilidade é muito grande, não só a volatilidade da criptomoeda em dólar, mas porque também tem embutido o fator cambial, que aqui no Brasil também é muito volátil. Então você corre duplo risco, o risco da criptomoeda e o risco do dólar aqui no Brasil. Bom, mudando de assunto, vamos agora para o nosso mercado doméstico. O mercado financeiro elevou pela segunda semana seguida a estimativa de inflação para 2022. De acordo com o relatório Focus, que é divulgado toda segunda-feira pelo Banco Central e que colhe a projeção de cerca de 100 analistas, a inflação deste ano, a projeção subiu de 5,09% na semana passada, agora para 5,15%. Se confirmada essa previsão, será o segundo ano consecutivo que o Banco Central vai estourar o teto da meta de inflação, que é de 5%. Vamos lembrar que o centro da meta é de 3,5%, o teto é de 5%, porque tem uma tolerância de 1,5% para mais ou para menos. Ou seja, segundo o mercado financeiro, o Banco Central não vai conseguir cumprir sequer o teto da meta deste ano, como já havia ocorrido no ano passado. Reparem nesse gráfico que a gente vai projetar agora aqui na tela. Reparem que no começo do ano passado, olha lá, lá em março de 2021, o mercado acreditava que a inflação de 2022 era de 3,5%, centro da meta. As projeções foram piorando, 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 e ali a partir de meados de novembro do ano passado, superou o teto da meta de 5%, então essa parte final da curva aqui significa que o mercado financeiro não acredita mais na capacidade do Banco Central de cumprir sequer o teto da meta. Já para o nível de atividade econômica, o mercado financeiro manteve a previsão de crescimento em 0,29%. É o que a gente vem dizendo aqui no mercado financeiro, na Jovem Pan News, é pibinho este ano. Eu, particularmente, ainda acredito em algum crescimento, ainda que pibinho, em torno de 0,5%, quem sabe um pouquinho mais, mas tem uma parte do mercado financeiro que já fala em recessão econômica. Na mediana do Boletim Focus, repito, é crescimento de 0,29%. Para o ano que vem, uma má notícia. A expectativa de alta da economia do PIB foi reduzida de 1,75% para 1,69%. Já em relação à taxa básica de juros, a Selic, as expectativas foram mantidas tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Para o final desse ano, o mercado projeta uma Selic de 11,75%, lembrando que agora a Selic está em 9,25%, ou seja, o Banco Central ainda vai subir essa Selic para combater a inflação, e a projeção para o final de 2023 é de que a Selic seja reduzida e volte ao patamar de 8%. Para finalizar as projeções do Boletim Focus, vamos falar agora de câmbio, projeção para dólar. Mercado financeiro acredita que para o fim desse ano a moeda americana estará no patamar de R$ 5,60, portanto um pouquinho mais caro do que o patamar de hoje, que é R$ 5,51. E para o final de 2023, lá longe, a estimativa avançou de R$ 5,46 para R$ 5,50. Bom, com essas previsões, vamos agora bater um papo com o economista-chefe do Banco Alfa, Luiz Otávio de Souza Leal. Luiz Otávio, boa tarde, seja bem-vindo ao Mercado Financeiro, tudo bem?
Boa tarde, Luiz Atu, tudo bom?
Tudo ótimo, é um prazer recebê-lo aqui. Luiz Otávio, eu queria começar com a questão da inflação. Pelo visto, o mercado financeiro não acredita mais na capacidade do Banco Central de cumprir sequer o teto da meta, conforme eu disse há pouco, se isso for de fato constatado na prática, será o segundo ano consecutivo que o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma cartinha lá para o Conselho Monetário Nacional explicando as razões pelas quais ele não cumpriu essa meta. Você também acredita que o Banco Central, apesar da forte alta de juros, não conseguirá cumprir?
Ó, Luiz Arthur, eu acredito que não, e eu acho que não seria nem salutar ele tentar colocar essa meta dentro, pelo menos, do intervalo. Tá? Segundo os nossos cálculos, para ele conseguir cumprir a meta, ele tinha que botar esses juros em quase 14%. Tá? Então, essa sua esperança, por exemplo, de que o PIB poderia subir 0,5% esse ano, ia por água abaixo, a gente ia entrar em recessão, sem dúvida nenhuma. Então, ele está num momento em que ele tem que pesar os prós e os contras. A gente veio de uma alta muito grande da inflação em 2021, 10,06, ou seja, você conseguir só sair do 10,06 e chegar próximo dos 5% no final de 2022, ou seja, 12 meses depois, já vai ser um grande resultado para o Banco Central, mesmo que ele tenha que escrever a carta. Tá? Então, eu acho que eu não acredito que ele vá conseguir, e eu acho que ele nem está buscando. Eu acho que vai ficar claro na reunião de março, como todo mundo acha que vai ser a última alta de juros, de que ele já vai estar olhando para a expectativa de inflação de 2023, que também está fora do centro da meta, tá? É uma coisa que ainda preocupa o Banco Central, tá? Então, eu também não acredito. A nossa previsão é um pouco menor do que está no Focus. A gente está com 5,10 de inflação para agora em 2022.
Perfeito. Agora, Luiz Otávio, você tocou num ponto importante. Eu tenho dito aqui que se o Banco Central exagerar demais nesse remédio amargo dos juros, pode, de fato, colocar o Brasil numa recessão econômica. Então, quer dizer, o seu ponto é, já que não vai conseguir cumprir mesmo nem o teto da inflação, é bom não exagerar demais na Selic? E o quanto seria esse não exagero? Até qual patamar, na sua opinião, o Copom deveria elevar a Selic?
Bom, aí entra aquele negócio que política monetária é uma parte técnica e uma parte arte, tá? Então, na parte técnica, eu gosto de lembrar que o Roberto Campos, presidente do Banco Central, ele tem chamado muita atenção para a desaceleração, a desinflação que ocorreu em 2017, tá? E a desinflação de 2017, que mais ou menos era diminuir aí em torno de pela metade a inflação, foi um aumento de juros quando a gente chegou lá atrás com juros a 14,25. Tá? Considerando a diferença entre os 14,25 e o que seria uma taxa nominal neutra naquele período, que seria em torno de 9%, a gente está falando de 5,25, mais ou menos, de taxa de juros real acima da taxa neutra. Tá? Jogando esses cálculos para agora, seria alguma coisa mais ou menos entre 12 e 12,25. Tá? Então, eu botaria como teto, tá, para o aumento de juros agora, 12,25, que seria mais duas de 1,50, que iria mais ou menos ao encontro desses 5,25 lá, de 2017, tá? Que é considerado um exemplo para o Roberto Campos. Tá? Eu acho que vai dar menos do que esses 12,25, porque eu acho que até lá os dados de nível de atividade vão mostrar uma atividade muito fraca. Tá? Então vai pesar essa ideia deles de não querer pesar a mão demais e colocar a economia não só em 2022, mas em 2023 também, num terreno aí de um crescimento muito baixo. Tá? Então, a gente aqui no Banco Alfa, a gente trabalha com uma taxa Selic terminal de 11,5%.
Perfeito. Agora, Luiz Otávio, os mercados estão derretendo hoje. Na sua avaliação, os investidores estão enxergando um aperto monetário mais forte por parte do Banco Central americano?
Olha, Luiz Arthur, eu acho que durante boa parte da semana passada foi isso. Tá? Então, o ajuste, principalmente que a gente viu no setor de tecnologia lá nos Estados Unidos, o Nasdaq caindo mais de 10% no acumulado do ano, o S&P também caindo fortemente, a parte de tecnologia caindo fortemente. Eu acho que tinha esse componente da política monetária nos Estados Unidos, porque você sabe, política monetária, você sabe como começa e nunca sabe como termina. Tá? Só que hoje, especificamente, eu acho que tem mais a ver com as questões geopolíticas da Rússia com a Ucrânia. Tá? Quando você olha para os ativos lá fora e você vê a combinação de um dólar forte, taxa de 10 anos fechando e o ouro subindo, é uma combinação clássica de aversão a risco. Tá? Inclusive, o VIX hoje também está bem acima da média dos últimos dias, está acima de 33 pontos. Então, é uma combinação, digamos assim, que tem muito a ver com a aversão a risco. Tá? Muito mais até do que é uma preparação, por exemplo, para a reunião de quarta-feira. Eu acho que hoje o que está pesando é a questão geopolítica lá na Rússia com a Ucrânia.
Muito bem. Luiz Otávio de Souza Leal, economista-chefe do Banco Alfa. Muito obrigado pela sua atenção aqui no Mercado Financeiro, pela Jovem Pan News. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Luiz Arthur. Um abraço a todos.
Bom, outro assunto importante nosso doméstico envolve a sanção do orçamento de 2022. Vocês lembram que no programa de sexta-feira nós tínhamos uma expectativa de qual seria essa sanção, se teria fundão eleitoral ou não teria fundão eleitoral, se teria verba para reajuste de servidores públicos ou não teria verba. Quem vai contar para a gente todos os detalhes é a repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana. Seja bem-vinda ao Mercado Financeiro.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente. As polêmicas continuam, todos os problemas acompanham aqui o governo federal. Vai ter fundão, 4 bilhões e 700 milhões de reais. O Congresso Nacional já trabalha para aumentar esse valor para 5 bilhões e 700, isso na volta do recesso parlamentar. E o ponto mais polêmico é a questão dos servidores. O presidente manteve a previsão de 1 bilhão e 700 milhões de reais para reajuste salarial, mas não veio definida, especificado quando esse reajuste vai sair, nem qual categoria vai ser beneficiada. A ideia era beneficiar o pessoal da segurança pública, mas já causou tanta confusão que o presidente Jair Bolsonaro está repensando essa questão. Já há sinalização dos servidores públicos de uma nova paralisação na próxima quinta-feira, exatamente para se colocar contra essa possibilidade de aumento só para uma categoria. O Banco Central também está com uma paralisação marcada para o próximo dia 9 de fevereiro, com a possibilidade de greve geral a partir de março, se o governo mantiver essa ideia de beneficiar apenas a segurança pública. O discurso dos sindicalistas é o seguinte: se a situação está tão ruim quanto diz o governo, não há espaço fiscal para beneficiar ninguém. Aí não há chiadeira de nenhuma categoria, porque está todo mundo no mesmo barco. O que não dá é para o presidente Jair Bolsonaro escolher essa ou aquela categoria, beneficiar a sua base de apoio, ainda mais levando-se em consideração ano eleitoral e levando em consideração que as categorias há vários anos estão sem reajuste salarial. Então, assim, um problema continua para o governo. Houve o veto de quase 3 bilhões e 200 milhões de reais para a recomposição, segundo a Casa Civil, para a recomposição de gastos com pessoal aqui dentro da administração, né, da administração federal. Vale ressaltar que todos os ministérios tiveram um cortezinho aqui e ali de recursos, e houve aí, já a expectativa do governo é de chiadeira de várias pastas. Houve corte no Ministério do Trabalho, o ministério que mais perdeu recursos, corte para recursos da Fiocruz, investimentos em pesquisa, reforma agrária, quilombolas, todo mundo está dando a parcela de contribuição. São cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais das chamadas despesas discricionárias, aquelas que não são obrigatórias, que estão no orçamento ali geral da União para o governo utilizar quando e quanto o valor, né? Quando for mais conveniente para o governo, esse valor foi cortado. Foi cortado também 1 bilhão e 300 milhões de reais de emendas de comissão, mas as polêmicas emendas de relator, 16 bilhões e meio de reais, estão mantidas, e o Supremo Tribunal Federal já avisou que esse ano elas precisam ser mais transparentes.
Obrigado, Luciana Verdolin, que volta a qualquer momento com mais informações direto de Brasília. E com essa questão do orçamento aí em pauta, eu quero conversar com um especialista no assunto, aliás, um dos maiores especialistas no assunto e uma pessoa que é isenta. Quando tem que criticar, ele critica. Quando tem de elogiar, ele elogia. Estou falando do diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto. Salto, boa tarde, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Mercado Financeiro. Tudo bem?
Boa tarde, Luiz. Como vai? Boa tarde também aos ouvintes e a quem está nos assistindo. Obrigado pelas palavras.
Tudo ótimo. Salto, eu queria primeiro uma análise geral sua. Como é que você avalia esse orçamento que foi sancionado pelo governo federal, pelo presidente Bolsonaro?
Olha, o orçamento, na verdade, como eu disse no meu último artigo para o Estadão, nada de novo no fronte fiscal, porque é claro que o diabo mora nos detalhes. Você teve hoje o corte por meio dos vetos presidenciais, né, junto à sanção da lei orçamentária anual, somando 3,2 bilhões de reais. Esses recursos vão provavelmente recompor despesas de pessoal, mas podem também vazar para reajustes salariais, além do 1,7 bilhão que já estava previsto. Mas quando eu digo nada de novo, é porque os mesmos problemas remanescem. As emendas de relator geral em 16,5 bilhões de reais, que são gastos pulverizados, não foram tocados, né? Não houve um centavo de veto nesse tipo de despesa. E outros gastos que poderiam ter sido economizados e poderiam ter sido melhor discutidos, né? Avaliados, tudo isso vai caminhando no piloto automático. Então, nós vamos ter um déficit próximo de 80 bilhões, segundo a lei orçamentária anual. No caso da IFE, a projeção é maior, é acima de 100 bilhões. E esse déficit, para ficar no número do governo, de 80, ele representará uma piora em relação ao observado em 2021, quando a ajuda da inflação para produzir um déficit mais baixo, em razão do aumento das receitas, foi bastante significativa.
Alguns detalhes do orçamento. Queria começar com a sua avaliação sobre o fundão eleitoral. É cerca de 5 bilhões de reais, volume que pode até aumentar, como mencionou há pouco a repórter Luciana Verdolin. Qual a sua opinião sobre o fundão eleitoral?
Olha, Luiz, eu acho que é evidente que nós estamos numa democracia e as decisões do Congresso, do Executivo, têm que ser respeitadas. Agora, elas têm custos, né? A lei de diretrizes orçamentárias, quando se propôs essa nova regra para o fundo eleitoral, que era 25% do gasto da justiça eleitoral, mais o valor gasto com as campanhas passadas, corrigido pela inflação, e isso daria quase 6 bilhões, 5,7 bilhões de reais. Houve uma discussão importante, o próprio presidente da República vetou essas normas, esses dispositivos na LDO, mas o Congresso derrubou o veto. E agora, na tramitação do orçamento, o valor fixado foi de 4,9 bilhões. O problema é que a LDO precisa ser respeitada. Então, provavelmente, terá de haver aí uma suplementação de crédito de 0,8 bi, quer dizer, 800 milhões de reais, para que o valor de 5,7 bilhões seja observado. Agora, é muito preocupante, porque nós estamos numa situação de aumento do número de pessoas vivendo na pobreza, na extrema pobreza, um baixo crescimento, desemprego em dois dígitos. Então, esse não é definitivamente um gasto prioritário.
Perfeito. Salto, outro tema polêmico, né? A repórter Luciana Verdolin explicou que ficou aí no orçamento 1,7 bilhão, que é um dinheiro não carimbado, mas que se deduz que é pré-reajuste salarial. O fato é que, como tem algum dinheirinho ali, a pressão do funcionalismo vai aumentar. Queria ouvir a sua avaliação. O governo tem espaço para dar reajuste pro funcionalismo, esse é um bom momento para fazer isso? E como você avalia eventualmente escolher apenas uma, duas ou três categorias e deixar as demais sem reajuste?
Pois é, esse é um ponto muito importante, Luiz, porque esse 1,7 bilhão, muito se discutiu que seria para policiais federais e tal, mas a lei orçamentária não especifica. Claro que foi discutido e foi até acenado por parte do Executivo, que seria para essa categoria, o que gerou manifestações, greves, etc., aqui em Brasília, de diversos setores, né, do serviço público. Eu acho temerário se discutir reajuste salarial dessa maneira. Não significa que nunca mais se deve dar reajuste salarial, seria uma coisa também muito ruim. Mas conceder dessa maneira, em questão, em reação às pressões que vêm sendo feitas, ou pela proximidade do pleito, né, das eleições, é isso que preocupa. Na verdade, nós tínhamos que ter uma reorganização do chamado RH do Estado, dos recursos humanos do Estado, para identificar as carreiras que estão, de fato, subavaliadas, que estão subremuneradas, aquelas que estão ganhando acima também do que deveriam, né? Não custa lembrar os exemplos mais claros, né, mais evidentes disso. No Judiciário, no Ministério Público, você chega a ter contra-cheques de 10 vezes o valor do teto remuneratório constitucional, que é de R$ 39.000 e R$ 39.200. Então, essa discussão dos salários no serviço público, ela é muito complexa, não dá para ser feita assim no tapetão. Vamos reajustar esses e esses, o resto não, ou então vamos reajustar todo mundo. Precisa ser uma discussão no detalhe. Por que essa categoria, por que não a outra? Comparar com os salários também de quem exerce as mesmas funções, por exemplo, no setor privado, para ter um critério, né, de comparação. Isso tudo não está sendo feito. É isso que mais me preocupa.
Salto, como você é um especialista isento, quero agora ouvir sua opinião um pouquinho em relação ao que eu vejo da parte da esquerda, né? Eu vejo, por exemplo, o ex-presidente Lula e o ex-ministro Ciro Gomes com declarações do tipo: vamos acabar com o teto de gastos ou vamos criar alguma coisa no lugar. Queria sua opinião. Esse teto de gastos em vigor está muito ruim, é melhor acabar com isso, ruim com ele, pior sem ele. Qual que é a sua visão, Salto?
Olha, Luiz, sendo bem sincero, eu acho que o teto de gastos já acabou, na prática, né? Ele ainda existe na letra da Constituição, mas as mudanças que foram feitas por meio da PEC dos precatórios, né, da qual foi derivada a emenda constitucional 113 e também que originou a emenda constitucional 114, essas mudanças elas produziram um rombo no teto de gastos de 112,6 bilhões de reais para 2022. Então, quando o teto ia exercer a sua força maior nesse momento, né, de levar uma contração das despesas, apertar os cintos, ele foi modificado. Então, claro, isso tem um lado positivo, que é o seguinte: todo mundo percebeu, de 2017 para cá, que o teto exerceu um papel importante ao ajudar a ancorar as expectativas dos agentes econômicos, reduzir o custo da dívida, explicitar também as escolhas, né, alocativas dos recursos públicos, que são sempre escassos, né? Mas o lado positivo que eu disse é esse, somado a esse, a questão de que, mesmo quando você olha para as plataformas mais à esquerda, hoje ninguém mais fala em não ter uma regra, né? Muitos falam em ter um teto de gastos modificado, ou então complementar com uma regra de dívida, mas já não se fala mais em abandonar completamente e não colocar nada no lugar. Vai haver, portanto, Luiz, uma oportunidade para se discutir o arcabouço fiscal no início de 2023. Eu espero que a gente aproveite bem essa oportunidade para recolocar as contas públicas numa direção de sustentabilidade, isto é, de equilíbrio da relação dívida-PIB a médio prazo.
Muito bem, entrevistamos aqui no programa Mercado Financeiro pela Jovem Pan News o diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto. Salto, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Luiz, um abraço a todos.
E para encerrarmos o programa, uma última informação importante. O leilão da Companhia Docas do Espírito Santo foi marcado para o dia 25 de março. Essa será a primeira desestatização portuária da história do Brasil. O edital de licitação aprovado pelo BNDES prevê a transferência do controle da companhia e a concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho. Com vigência de 35 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, o contrato tem previsão de 334,8 milhões de reais em investimentos privados, além de aproximadamente 1 bilhão de reais para custear as despesas operacionais. É uma ótima notícia, privatização no setor portuário. Aliás, o Brasil precisa disso na sua economia inteira. Mais setor privado e menos setor público. Com essa notícia, encerramos o Mercado Financeiro, mas amanhã tem mais às 14h30. Fique agora com os 60 minutos de notícia aqui no canal Jovem Pan News. Você que nos acompanha na rede Jovem Pan de rádio, fique com o noticiário da sua cidade. Eu agradeço o carinho da sua audiência, um grande abraço e tchau!